2022 já estava bem difícil falar de finanças sem falar de dívida. E na semana passada o país bateu um novo recorde de inadimplência. Então não custa a gente retomar um pouco do tema por aqui para te ajudar a não cair nessa. Essa é mais uma conversa com um especialista. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. O dado que eu mencionei na introdução é da Serasa Experian. Em julho, o país tinha 67,6 milhões de consumidores inadimplentes. A Serasa chama de inadimplente todo consumidor com dívidas atrasadas e que o credor tenha inserido nas bases de dados de endividamento. Para se ter uma noção, a essa altura do ano passado, esse número é de 62,2 milhões. Então, essa é uma alta de mais ou menos 8% de setembro do ano passado para cá. E não tem segredo, né, gente? Se você tem acompanhado o podcast ao longo do ano, já deve saber um pouco quais são as causas disso tudo. Foi um ano de alta forte nos juros, que deixa as dívidas mais caras, e de perda de renda. Mesmo que o emprego tenha reagido, a nossa equipe aqui de reportagem do G1 tem mostrado como que a renda desse trabalho está mais baixa, com empregos de qualidade e de remuneração pior. E pra gente retomar esses conceitos aqui, eu falei nessa semana com a Aline Maciel, que é gerente da Serasa e ajuda a gente a entender um pouquinho mais do contexto que tem feito a inadimplência subir tanto no país. Vamos ouvir? Aline, o Brasil tem acumulado recorde atrás de recorde de endividamento na inadimplência. Como que a gente chegou nessa situação atual?
A gente tem visto um aumento mês contra mês, desde dezembro, significativo aí, né, na quantidade de consumidores inadimplentes. E ultrapassando, inclusive, a alta que a gente teve, o pico que a gente teve no pior momento da pandemia, né, que foi em abril de 2020, que a gente atingiu ali quase 63 milhões de inadimplentes. E é claro, né, além da pandemia ter agravado, com certeza, a gente vê aí um cenário de uma alta de preço mundial, né, principalmente nas grandes potências aí, América do Norte e Europa, e o Brasil, né, um país emergente, não fica longe disso, acaba sendo mega impactado, né? A crise do petróleo, né, de energia que a gente vê por conta da guerra da Rússia, a gente com 13 meses aí, né, consecutivos na alta de juros, tentando combater a inflação, e esse mês a gente teve, claro, uma pequena deflação, mas a gente sabe que é por conta da queda nos preços dos combustíveis e não por causa dos preços dos produtos no mercado, que ainda estão com preço altíssimo. Isso impacta, claro, o bolso do consumidor. Por mais que a gente vê uma queda, a gente ainda tem um volume altíssimo de consumidores desempregados. E é claro, o poder de compra do consumidor, ele cai, né? Por mais que eu tenha mais consumidores trabalhando, a gente vê uma queda significativa na renda, né? Que é na renda média do consumidor, e com a queda do poder de compra, o consumidor acaba tendo dinheiro só para a conta básica, que é alimentação, né, e luz, água, enfim, para sobrevivência.
O Brasil chegou da pandemia vindo numa crise econômica, né, que sempre impacta nas dívidas da população. Mas qual que é a característica que te chama mais atenção nesse momento de agora?
Eu acho que é o aumento que a gente tem aí do valor dos produtos, né, essa inflação altíssima, acho que um dos maiores índices, né, e a gente fez uma pesquisa aqui na Serasa, hoje 28% das dívidas da Serasa, ela vem do cartão de crédito, e nós fizemos uma pesquisa com os consumidores, e eles disseram que eles utilizam o cartão de crédito para compras no mercado, né, então, de fato, o consumidor, ele está usando o dinheiro dele para contas básicas, e por isso que ele vem cada vez mais se endividando. Valores altíssimos, juros altíssimos, acaba que impacta no bolso do consumidor, né?
E qual que é a diferença para as crises passadas?
Essa crise agora é mundial, né? A gente nunca viu. Quando foi que tivemos a inflação nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que essa crise, ela impactou muito mais no bolso do consumidor por conta da alta de juros. Com 13 meses a gente está com alta de juros aí, 3 meses consecutivos, né? Para tentar combater a inflação. Então, dado essa crise mundial e pós-pandemia ainda, né? A gente acredita que esse é o motivo que tem piorado aí a situação do consumidor.
E qual que é o perfil dessa dívida? Você chegou a mencionar aí na sua fala o cartão de crédito, que costuma mesmo ser o vilão, né?
O principal é cartão de crédito, seguido de quase 24% de contas básicas, né? Que é luz, água, telefone, que a gente chama de utilities, né? Então, por isso, o consumidor, ele gasta no cartão de crédito para contas básicas, para pagamento de comida, enfim, mercado, e claro, seguido de uma, infelizmente, da falta de educação financeira do consumidor, de planejamento e tudo mais, né? A gente sabe que a educação financeira, ela não é não, né, por longos anos não foi obrigatória nas escolas, e claro que o consumidor acaba sendo penalizado por isso, né?
E vendo pela sua experiência aí, qual que é a perspectiva para os próximos meses e para os próximos anos?
A nossa perspectiva é que continue no aumento, né, como vem desde dezembro, se nada for feito, né?
Mas o que que deveria ser feito? É um plano de renegociação de dívida, por exemplo?
Um plano de renegociação de dívidas a gente faz aqui junto com os parceiros, né? A Serasa tem o portal de negociação de dívidas, o Serasa Limpa Nome, e com recorrência a gente junta aqui os parceiros. A gente tem mais de 140 parceiros integrados na plataforma, né? Que o consumidor acessa, ele consegue ver ali todas as dívidas que ele tem com esses 140 parceiros, ele consegue renegociar para que o consumidor consiga ter um desconto nas dívidas que ele já vinha acompanhando há tempos, né? Para ele ter um desconto e conseguir pagar.
Aline, e no macro, no país mesmo, o que que precisa melhorar?
Com a questão do emprego, né? Aumento da renda, a gente viu agora um plano que está sendo feito, né? Do consumidor com R$ 600 aí por mês. Então, é claro que todas essas ações, a queda dos juros, queda da inflação, todas essas ações a gente acredita que vai ajudar bastante o consumidor. E as empresas, em conjunto aqui com a Serasa, dando cada vez mais descontos e condições de parcelamento para os consumidores.
Eu faço uma pequena pausa e eu já volto com mais da conversa com a Aline Maciel.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$ 1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Aline, agora falando de quem está sofrendo com isso. Quais são os principais pontos de atenção para a pessoa não se complicar mais e que consiga resolver o endividamento aos poucos?
O que a gente indica para o consumidor é que ele tem que verificar a renda dele do mês. Então, se ele ganha 100, né, ele não pode comprometer 100% da renda dele para o pagamento das dívidas dele. Então, o que a gente indica é que ele saiba exatamente o quanto ele tem, né, de renda. E se tem uma sobra de renda, ele priorizar que tem mais juros para que ela não vá aumentando, né, conforme vai passando o tempo, né, e só negociar se por acaso a parcela couber dentro do bolso dele, né. Nós temos aqui o site de educação financeira, o Serasa Ensina, que a gente também dá bastante dicas para o consumidor de como ele faz para acompanhar o dia a dia, né, das dívidas dele. Então, para que ele acesse o nosso portal e vá acompanhando quando aquela dívida tem um desconto, quando aquela dívida tem um parcelamento interessante que vai caber no bolso, porque a reincidência do endividamento é pior para o CPF do consumidor, né? Então a gente pede para que ele tenha certeza que ele vai conseguir pagar todas as parcelas que ele se comprometeu. Caso contrário, é melhor que ele nem faça o acordo e que ele espere ter aquele dinheiro, né? Então, contar com 13º ou dinheiros adicionais, né? A gente sabe que os brasileiros têm feito bastante trabalhos por fora para conseguir um aumento da renda, né? Incremento de renda.
Tá, pra finalizar, em alguns episódios passados, educadores financeiros que conversaram comigo recomendaram justamente que o ouvinte procurasse os feirões Limpa Nome. Você pode contar como estão as perspectivas pro próximo? Teve um adiantamento recente aí para negociações, né? Tem previsão de acontecer de novo?
Isso foi março. Na verdade, a gente, os feirões, eles acontecem normalmente no final do ano, né? Mas o que a gente faz, por exemplo, agora em agosto, a gente está com uma campanha diferenciada para os consumidores, né? Então, além dos feirões, existem campanhas durante o ano em que as empresas ou baixam as dívidas, né? Dão descontos nos juros, dão descontos no valor da dívida, né? No valor do principal, ou parcelam, que é o que a gente está agora de campanha, né? O parcelamento sem juros, até 24 vezes sem juros, e as empresas que não conseguiram tirar os juros também deram um maior parcelamento, né? Antes parcelavam em 36 vezes, estão parcelando em 72. Então, o consumidor, ele tem que ficar sempre atento ao nosso site, né? Baixar nosso aplicativo e acompanhando diariamente ali, né, as dívidas, e ele vai vendo o desconto, enfim, o valor da dívida, o quanto de parcelamento e tudo mais.
Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço a Aline pela presença e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazulowski. Um abraço pra você e até a próxima!